Bom dia, igreja. Graça e paz lhe sejam multiplicados. Amém? Você está na presença do Senhor. Você poderia estar numa praia. Aplauda o Senhor pela tua vida, querido. Aplauda com vontade. Você poderia estar viajando. Isso não seria pecado nenhum, não é isso? E aí eu também queria que você aplaudisse o pessoal que estava no evangelismo ontem e já está aqui de manhã já. Aplauda o Senhor por essas vidas. Louvado seja Deus por esse povo que coopera na presença do Senhor. Eu não sei como você veio para cá nessa manhã. Talvez você veio sem algumas expectativas, mas eu quero falar para você no início dessa ministração que você nunca chegue diante de Deus sem expectativas, porque o nosso Deus vai falar algo no teu coração. Eu iniciei essa ministração de costas, de uma maneira proposital, para dizer que nesse tempo, o Rio de Janeiro e uma boa parte do Brasil está dando as costas para Deus. Existem pessoas agora que estão voltando para casa doidões. Existem pessoas agora que estão voltando para casa mamadões. Pessoas que não estão conseguindo nem andar direito na rua. Sabe por quê? Porque uma boa parte dessa geração, infelizmente, está dando as costas para Deus. Uma boa parte dessa geração está dando de ombros para Deus. Uma boa parte dessa geração não está nem aí para as coisas de Deus e para o que Deus pensa. O que nós vimos no evangelismo de pessoas afastadas não entra para conta. O que nós vimos no evangelismo de pessoas falando assim: eu estou firme com Deus. Peraí, está firme com Deus curtindo o carnaval? Essa soma espiritual não bate. Alguma coisa, o tico-teco não está funcionando. Alguma coisa aí está diferente. E aí, eu vejo que, infelizmente, existem muitas pessoas que estão traindo o Evangelho. Existem muitas pessoas que estão traindo a palavra de Deus. Quem aí é casado, levanta a mão. Você permitiria uma traiçãozinha de leve? Imagina a sua melhor amiga chega para você e fala assim: seu marido é bonito, hein? Só dá uma bitoquinha assim, de leve. Pode ser até na sua frente, depois você fica normal com ele. Imagina você que tem aquela esposa, sua esposa lá, e aí um grande amigo seu e fala: sua esposa, hein? De Deus. O mundo está traindo Jesus de uma maneira descarada. Traição nunca é boa. Nem a que é escondido, nem a que é descoberta, nunca é boa. E o mundo está traindo Jesus de uma maneira descarada. Que no nome de Jesus, o Senhor ministra aos nossos corações, e que pela graça e para a glória dele possamos ter uma vida de fidelidade ao Senhor. Todos nós em algum momento já traímos a Jesus. Todos nós em algum momento já negamos a Jesus. Mas o que conta é a fidelidade de Deus. A Bíblia diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. A fidelidade faz parte de quem Deus é. E é graças a essa fidelidade que nós podemos ser uma bênção na presença de Deus. Amém? Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 20. Filipenses capítulo 3. 17 a 20, nós vamos falar sobre o tema maturidade cristã. Pedi para o Jonathan botar o slide lá para mim, por gentileza, e eu quero extrair desse texto alguns princípios para essa mensagem. Maturidade cristã é um tema relativo, não tem como fechar todo o tema, mas eu quero extrair alguns ensinamentos somente nessa manhã, para que possa contribuir na sua maturidade cristã. Amém? Filipenses 3, 17 a 20 diz assim: irmãos, sigamos unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois como já dissemos repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Senhor, Tua palavra está aberta, e Tua palavra é o poder de Deus. Tua palavra ministra, Tua palavra cura, Tua palavra traz libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, no nome de Jesus, faz algo novo nessa manhã, na minha vida e na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Interessante que Paulo fala em Filipenses 3, 12 a 14, ele vai falando sobre maturidade cristã. Ele fala que ele não é totalmente aperfeiçoado, mas ele está prosseguindo para alcançar esse aperfeiçoamento. Ele fala que ele não alcança todas as coisas, mas ele faz uma coisa: ele esquece das coisas que estão para trás e avançam para que está adiante. E depois ele fala que prossegue fazendo essas coisas para ganhar o prêmio do chamado celestial. E aí eu quero falar para você o seguinte: nós precisamos esquecer algumas coisas do passado para alcançar a maturidade. Jonathan, fica atento comigo aí, filhão. Igual lá no acampamento dos adolescentes, você vai passando para a gente dar uma dinâmica aí, por gentileza. Paulo, ele está ministrando sobre maturidade. E ele ministra o nosso coração sobre o aperfeiçoamento. Todos nós precisamos de um aperfeiçoamento em alguma área da nossa vida. Todos nós estamos numa caminhada que ainda não chegamos no final e precisamos ser ministrados dia após dia para chegar no que Deus quer da minha vida e da sua vida. Ninguém pode dizer assim: eu aprendi. Porque na realidade nós estamos aprendendo. A cada dia, a cada segundo, a cada ministração, Deus ensina alguma coisa nova para nós. E aí, quando Paulo diz assim: não que eu já tenha obtido, eu procuro alcançar aquilo, às vezes nós nos frustramos, porque nós queremos viver o que não está na nossa realidade ainda. E aí a gente vai entrando numa ansiedade, a gente vai entrando em crise com Deus, mas ainda não é o tempo da gente ver aquilo. Por exemplo, às vezes alguém pensa assim: não, eu me formei agora e eu já quero entrar numa mega empresa, eu já quero ganhar um salário elevadíssimo. É muito raro isso acontecer. É muito raro você alcançar algo tão grande em tão pouco tempo. É até esquisito. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus, ele age nos processos. E aí o processo faz parte da maturidade cristã. Eu quero tirar com você a primeira lição desse texto, no versículo 17, que diz assim: irmãos, sigam unido o meu exemplo. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto sobre família espiritual, é, na realidade, sobre maturidade cristã, é que eu preciso fazer parte de uma família espiritual. Paulo, ele está escrevendo para uma igreja, e aí eu vejo como uma igreja é bênção na nossa vida, como uma igreja faz diferença na nossa vida. Ontem, no evangelismo, e na sexta também, foi lindo ver o povo de Deus ministrando. E teve alguns momentos lá, algumas pessoas falavam assim: nossa, eu nunca vi uma igreja fazer isso. Nós sabemos que tem, mas o povo lá de fora não sabe. Teve um padre ontem que ele ficou impactado, alugou alguns irmãos lá, foi uma benção e tal, mas ele ficou impactado, tanta gente assim da igreja, um monte de pastor. Ele também não quis acreditar muito que eu era pastor, não. Ele: você é muito jovem, quantos anos você tem? Aí eu: 27. Sério que você é pastor? Eu falei: é, meu irmão. Ele: está meio difícil de acreditar, mas já que você está falando, não tem problema. Aí ele começou a fazer algumas perguntas lá e tal. Mas uma igreja é uma bênção na nossa vida. Como a igreja nos melhora? Como a igreja melhorou a tua vida? Como a igreja melhorou a minha vida? Muitos daqui são frutos de uma igreja. Talvez não da PIB de Irajá, mas de uma outra igreja que você carrega com você, mas é fruto principalmente da igreja de Cristo. A igreja deixa uma marca para toda a nossa vida. E Paulo fala, irmãos, e os crentes usam essa palavra, ô meu irmão, ô minha irmã, nós fazemos parte de uma família espiritual. Outro dia, eu estava acompanhando uma pessoa que estava afastada há anos, e ela dizia assim, a minha igreja, ela dizia assim, eu amo a minha igreja, e ela contava algumas experiências do passado, com uma alegria, com uma garra, e eu ficava pensando assim, o melhor momento da vida dessa pessoa, foi quando ela estava firme na igreja de Jesus. A pessoa pode estar fazendo a besteira que for, mas ela lembra com alegria e lágrimas nos olhos, o tempo que a igreja era presente na vida dela, o tempo que ela vivia para a obra de Deus, o tempo que ela era aperfeiçoada a cada domingo, a cada quarta-feira, em cada ministério que ela fazia parte. O que seria de nós sem uma igreja? E eu amo falar de igreja, eu amo a igreja de Jesus. Eu amo a nossa igreja, privilégio nosso fazer parte de uma igreja. A igreja nos prepara para a vida. Você vê uma pessoa que tem um hábito de falar na igreja, coloca ela numa entrevista de emprego para você ver. Ela vai falar melhor. Quantos adolescentes chegam assim, pastor, eu passei numa entrevista de emprego, o pessoal lá não sabia nem falar direito, estava se tremendo, nervoso, gaguejando. Quando eu cheguei, boa noite, meu nome é fulana de tal, e eu estou aqui porque eu preciso trabalhar a minha primeira experiência profissional. Só falta ela falar assim, abaixa a cabeça, feche seus olhos e me contrata para a sua empresa. Porque a pessoa, ela sabe falar bem. A igreja nos ajuda quando nós estamos passando por dificuldades. Aquele irmão em Cristo te dá uma palavra, aquele irmão em Cristo te ajuda de alguma maneira, a igreja nos melhora, a igreja desenvolve os nossos dons e talentos, a igreja nos amadurece. A igreja foi criada por Jesus com o intuito de levar os membros da igreja, os filhos de Jesus, os filhos da igreja, à maturidade. A igreja é um lugar de maturidade cristã, de aprendizado. Eu costumo dizer que para mim, todas as pessoas do mundo deveriam ir para a igreja. Não interessa se ela crê em Deus, se não crê em Deus. Para mim, todas as pessoas do mundo deveriam ir para uma igreja. Porque você escuta tanta coisa boa. Quem já foi ministrado esse ano em alguma palavra aqui na nossa igreja, levanta sua mão. Quantas vezes você vem assim, desanimado, família é um problema, vou sair, vou fazer, não sei o quê. E Deus ministra o teu coração e tu sai assim, Senhor, me perdoa. Senhor, eu vou chutar o balde, vou sair, vou brigar com meu marido, vou dar uma coça no meu filho hoje, hoje ele não escapa. Aí vem o pastor, fala sobre amor, aí você fala, não, hoje eu vou só conversar com ele. Olha só, você ia tomar uma coça internacional, a vara ungida de Jael estava separada, mas hoje Deus trouxe livramento na tua vida através da vida do pastor, por causa daquela palavra de amor. A igreja é uma bênção na nossa vida, ela aprofunda a nossa comunhão com Deus. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, que o diabo tem usado uma estratégia, que é nos tirar da comunhão da igreja. Lá no evangelismo, eu vi algumas pessoas que parecia que tinha pavor de igreja. Será que nós somos ruins assim, meus irmãos? Eu fico pensando, eu sou gente boa, acho que eu sou um cara legal. E eu penso, não, igreja? Muitos falaram assim, eu preciso estar dentro de uma igreja para ter comunhão com Deus? Eu preciso estar o tempo todo lá? E eu falava assim, é e não é. Você pode ter comunhão com Deus onde você quiser, você pode ler a Bíblia, orar em casa, isso tudo. Mas Jesus criou a igreja e mandou a gente estar nela. E na igreja você é ministrado o tempo todo, você aprende, você faz parte de uma família espiritual, tem uma amizade aqui, outra ali. É importante. E ele, mas eu não quero não. E às vezes com uma cara de nojo. Eu acho que às vezes o mundo nem sabe o que é uma igreja de verdade, sabia? E o diabo faz de tudo para que eles não percebam mesmo o que é uma igreja de verdade. Quero passar uma parte de um vídeo só, dizendo como o mundo vê o cristão. Eu não vou deixar o vídeo todo porque ele é um pouco longo, mas eu quero botar pelo menos 2 minutos. E quando eu vi esse vídeo, eu fiquei pensando assim, algumas pessoas realmente não têm noção do que é a igreja de Jesus. Porque é uma igreja com defeitos? Sim. É uma igreja com erros? Sim. Mas é uma igreja que tem muito mais qualidades do que defeitos. Esse vídeo me fez pensar bastante coisas. Quando alguém diz assim, a igreja faz um mal tremendo à sociedade. Nenhum evangelismo desse vai aparecer no Fantástico. É raro. Quando apareceu um negócio lá da Cristolândia, milagres são reais. Milagres são reais. Agora um escândalozinho do tamanho da minha unha aparece. A igreja é a maior instituição que Deus criou. A igreja é uma bênção, sim. É a igreja que vai transformar o mundo. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Deus vivo. A igreja é uma bênção, porque eu e você somos uma bênção para a glória de Deus. A nossa igreja e as igrejas do mundo precisam se levantar, sim. Precisam invadir o carnaval para evangelizar, sim. Precisam ter mais ministérios para ganhar mais pessoas, sim. Porque temos que pregar a verdade. E Jesus vai voltar. E o dono da igreja vai voltar para buscar a sua própria igreja. Ame a igreja de Jesus. O diabo tem uma estratégia para com os de fora, mas ele também tem uma estratégia para com os de dentro. Uma chateação, um negócio, ah, eu não concordo, eu tenho outro ponto de vista. Você concorda com tudo que seu marido fala? Não, já tem irmã assim, ó, desesperada. Você concorda com tudo que sua esposa fala? Não. Você concorda com tudo que seu filho fala? Não concorda. Na igreja também é assim, a gente não vai concordar com tudo. Às vezes o diabo ele usa uma situação para desanimar o teu coração, e daqui a pouco você que estava firme na presença do Senhor, vai estar falando mal da igreja. Ah, mas fulano falou isso, falou aquilo. E o que que Deus tem te falado? O que que a Bíblia fala? A Bíblia fala para a gente sofrer até o prejuízo. Você pega 1 Coríntios 6, fala lá quando a gente tiver alguma situação complicada, para a gente sofrer o prejuízo. Eu lembro uma vez, que todo mundo teve o culto do final do ano, e aí queriam que todos os ministérios ministrassem, né? E aí na época eu estava na Aliança, deve ter uns 7 anos isso. E aí eu morava aqui pertinho, na Vila da Penha. Eu falei, não vai dar, porque vai estar todo mundo viajando e tal. O pessoal, não tem, todos os ministérios, todo mundo tem que ministrar no culto da virada. Eu falei, não vai dar, vai estar todo mundo viajando. Não tem, tem. Beleza, amém, louvado seja Deus. Fiz um catacata danado, chama um, chama outro, não vou poder. Não, não quero, porque eu tenho, vou estar com a roupa do final do ano, vestido lindo. Como é que eu, linda, com vestidão, vou dançar? Não tem como, não quero. Consegui uns 4 para ministrar. E aí eu vim pensando, vou dar uma palavra para a igreja, olha para trás, tudo que Deus fez no teu ano, uma coisa rápida para ministrar e tal. Deus vem ministrando no meu coração, vim andando feliz, falei, bênção pura, ministrar é um privilégio, louvado seja Deus. Quando chegou aqui, quando nós íamos ministrar, na hora que nós íamos ministrar, uma irmã da igreja chegou e falou assim, ó, acelera, não fala nada, acelera, corta, corta, corta. Aí eu, na frente da igreja, a igreja me olhando, e foi, eu travei, eu, Deus abençoe, e fui ministrar olhando para o chão, triste, falei, mas peraí, fulana fala 30 minutos, outro fulano 2h30, para dar um anúncio, eu não posso falar 30 segundos, algo bênção, aquilo me chateou, iniciei o ano mal, iniciei o ano chateado, meu início de ano foi horrível, o diabo usou aquela situação para trazer tristeza ao meu coração, mas eu fiz um compromisso com Deus, falei: Senhor, eu nunca vou sair da igreja por causa de homem nenhum, e o que o Senhor ministrou ao meu coração, ministrou o meu coração, e vai ficar no meu coração. Não é porque alguém me cortou, você não pode falar, porque tem que ser rápido, que eu vou sair de algum lugar, que eu vou deixar de experimentar o que Deus tem para a minha vida, no nome de Jesus. Família tem pai, tem mão, tem mãe, tem irmão, tem irmã, mas família tem dono, e o dono da família, da igreja, é Jesus. E aí quando Ele fala, acabou. Quando Ele ministra, acabou. Não tem essa: ah, eu concordo, eu não concordo. Então, uma coisa que é importante para termos uma maturidade espiritual, uma maturidade cristã, é fazer parte de uma família espiritual. E Paulo diz assim: sigamos unidos o meu exemplo. Outra coisa que me ensina sobre maturidade cristã é uma vida de exemplo para a glória de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo tem essa ousadia e dependência de Deus, é uma ousadia, mas também ele depende de Deus. Paulo, em outra carta, no livro de Gálatas, no final, ele vai dizer assim: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Paulo, em Gálatas 2:20, ele vai dizer: fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim e em você, é natural você ser um exemplo para a glória de Deus. Não um exemplo para se mostrar, mas um exemplo para apontar para a cruz e para a glória de Deus. E é uma questão de maturidade cristã. Todo mundo conhece essa frase, é uma grande verdade: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, e arrasta mesmo. Quando você faz mais do que você fala, as pessoas vão olhar para a sua vida e vão falar: realmente essa pessoa é uma pessoa que é um exemplo para a glória de Deus. Uma outra coisa que é interessante: o exemplo não é a única maneira de ensino, ela é a única. E aí eu quero ler um texto de 1 Pedro 2:21, que diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Eu lembro que na aula de grego lá no seminário, o professor fez uma explicação desse texto que eu nunca mais me esqueci. Ele disse que lá no início, aqueles tempos lá atrás, não tinha papel, era óbvio, e a primeira experiência que eles tiveram com isso era escrever na folha de bananeira. Como é que eles faziam? Eles pegavam uma pedra, pegavam um martelinho, e vamos supor que eles queriam desenhar uma bola. Eles pegavam uma pedra, batiam com aquele martelinho, desenhava a bola, pegava a folha de bananeira, aí tinha um buraquinho embaixo do que fez o buraco lá com o martelinho, e passava uma pedra em cima, e o desenho ficava igualzinho à bola. Se eles quisessem escrever uma frase, mesma coisa, eles pegavam o martelinho, escreviam uma frase na pedra, pegavam a folha de bananeira, passavam por cima a pedra, e o desenho ia ficar igual. Quando Jesus fala que Ele é o exemplo, no grego Ele está dizendo que Ele é essa pedra, aonde já tem tudo que é para ser imitado, e a nossa vida é a folha de bananeira, vai pegar essa folha, vai colocar na pedra que é Jesus, e o Espírito Santo vai vir e vai fazer com que nós sejamos iguais a Cristo para a glória de Deus. Jesus, Ele deu o exemplo, e se Jesus deu o exemplo, devemos seguir o seu exemplo. Que no nome de Jesus, quando alguém olhar para a vida de Jesus, olhar para a minha vida e olhar para a tua vida, a pessoa fica até confusa. Peraí, está muito parecido com Jesus. E esse é o nosso objetivo, amém ou não amém, igreja? Um bom exemplo é o melhor sermão. Quem diz essa frase é Benjamin Franklin. E aí eu peguei a ideia de exemplo e padrão. Diz lá que exemplo literalmente é uma amostra do que é retirado. Quando fala de padrão e exemplo, é essa ideia que eu te disse, é colocar do lado. E quando você coloca do lado, não tem diferença nenhuma. No versículo 18, diz assim: Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. Antes de ir para esse ponto de inimigos da cruz, nós vamos ser exemplos sim, para a glória de Deus, mas com os nossos defeitos. Uma vez eu li uma frase, que o mal desse século é a espiritualidade sem espiritualidade. E aí, nós temos defeitos, nós temos as nossas iquiziras, e nós devemos colocar elas diante de Deus. E mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos defeitos, colocando eles diante de Deus, nós podemos ser um exemplo sim para a glória de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Existem dois extremos. Aquele extremo da pessoa que pensa e fala como se ela fosse perfeita mesmo assim, estou ali pertinho de Jesus. E aquele outro extremo assim, não. Já quando você é perfeito mesmo, você é de qualquer jeito. Tem que haver um equilíbrio nisso. O evangelho é equilíbrio. A Bíblia fala assim: seja tu moderado em tudo. Então não é porque eu tenho defeitos que agora eu vou fazer o que eu quiser. Não é porque eu não vou conseguir ser perfeito que eu vou fazer o que eu quiser. Não. No nome de Jesus, vamos ser um exemplo sim para a glória de Deus. Amém ou não amém, igreja? No versículo 18, eu aprendo que a maturidade vem com um choro pelos perdidos. Um cristão maduro e genuíno, ele chora pelas vidas. Ele entende a sua responsabilidade, ele faz parte de uma família espiritual, mas ele chora pelos perdidos. Pessoas que vivem como inimigos da cruz. Queridos, o que esperar desse mundo? Eu estou cansado de ouvir que o mundo está de mal a pior. E eu fico pensando como vai ser no tempo dos nossos filhos, dos meus filhos. Como é que vai ser daqui a 20 anos? Na minha adolescência, tem coisas que acontecem hoje, que essas coisas eram intoleráveis. E ó, que eu só tenho 27 anos. Na minha adolescência, tem coisas que são claras. Barbaridades que acontecem, que antigamente, há 10 anos atrás, ou existiam e eram maquiadas, mas não era de uma maneira assim assustadora como é hoje, e várias coisas que acontecem hoje. E aí, esse mundo que vivemos, um liberalismo desenfreado, o mundo está sem freio, tudo é relativo, a questão é, vai me dar prazer? Se me dá prazer, eu passo por cima de todo mundo, eu faço o que eu quiser, eu quero é ter prazer, não interessa se eu vou matar alguém, não interessa se eu vou abusar de alguém, não interessa se é uma criança, se é uma... eu quero é ter prazer em vários âmbitos da vida. Existem pessoas que vivem como inimigos da cruz, inimigos da cruz. Eu vi uma foto outro dia no Facebook que eu achei interessante, tinha uma piscina, e naquela piscina, a piscina estava cheia de lodo, estava toda imunda, e no meio da piscina, ela estava limpa, e tinha uma pessoa no meio da piscina dizendo que era um desenho, que aquela pessoa estava certa, e em volta estava todo mundo sujo, dizendo que todas aquelas pessoas estavam erradas, só que na foto mostrava que aquelas pessoas erradas, elas estavam em comunhão, e elas apontavam para a pessoa certa como errada. Isso é uma marca do nosso tempo. Você fala alguma coisa certa, a pessoa fica assustada. O erro é tão comum, que o certo fica até meio esquisito. Um dia eu estava num táxi, e aí eu fui pegar o carro que estava quebrado, e eu falei, não, que tem gastando dinheiro, tem que consertar o carro, vai fazer agora a vistoria e tal, não sei o quê. Aí um camarada, tu consertou o carro? Para passar na vistoria, isso é mole, um galo a gente resolve, só um galinho só, uma oncinha, tu pega aí uma oncinha, para que tu vai gastar esse dinheiro todo? Falei, mas eu não gosto de fazer essas coisas com um galo não. Ele, você faz como? Eu faço com a cruz, Jesus é o meu modelo para fazer as coisas. Ele ficou assim assustado, porque o que ele esperava? Ih, beleza, 50 reais só, não vou gastar o dinheiro todo que eu tenho para gastar. As pessoas apontam para o certo como se fosse errado. No carnaval que a gente está vendo aí, quantas pessoas vão morrer no carnaval, isso não aparece na mídia. Quantas pessoas vão perder a virgindade num carnaval para uma pessoa que nem conhece? Quantas pessoas vão ficar viciadas em drogas no carnaval? Quantas pessoas vão ter que ir para uma casa de recuperação depois? E quando precisarem ir para uma casa de recuperação, sabe quem essas pessoas vão procurar? Nós. Quantas pessoas vão pegar AIDS no carnaval? Quantas pessoas vão estar no hospital agora porque foram ajuntadas numa briga? Quantos bate-bolas não vão voltar para casa? É a festa da carne. O diabo está se deliciando com o que está acontecendo no carnaval. Meu irmão, é triste. Nós precisamos chorar por esse povo, sim. É triste. Você vê meninas que não sabem nem o que está acontecendo, rebolando até o chão, meu irmão. Dá triste, dá vontade de sentar ali e ficar chorando. Meninas que não estão nem com o seu corpo formado ainda. Meninos que não estão nem com o seu corpo formado, que nem sabem direito o que são as coisas. Você vê de tudo nesse evangelismo. Quero falar um negócio para a glória de Deus. Meu irmão, ano que vem tinha aqui 300, 400, 500 irmãos da nossa igreja. Está sendo tremendo. Primeiro momento espiritual que tem aqui antes de ir. Para mim esse é o melhor momento. Muito forte. Uma manifestação do poder de Deus única. Única. Aí quando você chega lá, você orando pelas pessoas. Sexta-feira não deu tempo nem de respirar. Sai de um, vem outro, sai de um, vem outro, sai de um. Ontem aqui também foi uma bênção. Eu estou lembrando aqui de uma menina que nós oramos ontem. Ela estava com o marido dela. E aí eu comecei a falar com ela e eu falei assim: vocês têm filhos? Ela falou assim: não, acabamos de perder o nosso filho no ventre. E aí começamos a ministrar sobre a vida dela. Ela começou a chorar, o marido ficou meio emocionado. Nós temos as palavras de vida eterna para esse mundo perdido, palavras de esperança. Precisamos chorar pelos perdidos, sim. Há uma perseguição moral no nosso tempo. Não é como antigamente, onde as pessoas perdiam a cabeça, eram cortadas ao meio por causa do evangelho. Ainda existe, existe, mas hoje, aqui no nosso país, no nosso estado, nós somos perseguidos moralmente falando. Meu irmão, para ir para um evangelismo desse, tem que se consagrar mesmo, porque você vê de tudo, gente quase pelada, gente drogada, doidona, está falando com a pessoa está olhando para nada. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 4:4, que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus dessa era está em letra minúscula, está falando que é o diabo. E nesse tempo, o diabo tem brincado com muitas pessoas. No carnaval, o diabo tem roubado, matado e destruído muitas pessoas. O mundo perdeu o temor, perdeu a noção do sagrado, do que é santo. Agora tudo é profano. As pessoas zombam das coisas de Deus tranquilamente. Bota Jesus numa cruz, depois bota Jesus sendo abortado, botam Jesus como homossexual. Maranata, ora vem Senhor Jesus, o Senhor precisa voltar, meus irmãos, o Senhor precisa voltar. É uma oração que eu tenho feito para Jesus voltar logo. A Bíblia diz, que os dias serão abreviados por causa dos eleitos. Jesus está voltando, igreja, e os dias serão abreviados, porque vai ficar pior. E Jesus que falou isso que eu estou te falando, no versículo 19, diz assim: o Deus, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Essa geração do aqui e agora, não interessa como vai ser meu futuro, eu quero saber do que vai ser agora e acabou. Pessoas têm orgulho do que é vergonhoso, pessoas só querem saber de se alimentar, zoar, se divertir, e não interessa o que vai acontecer daqui a 5 anos. Essa geração não pensa no futuro, igreja. Alguns você pergunta assim, o que você vai ser daqui a 5 anos? Não sei, porque eu só quero saber do aqui e agora. Uma outra coisa, quantas pessoas postando vídeos doidões, com orgulho de algo ruim, algo que eu teria vergonha de postar, mas eles têm orgulho do que é vergonhoso. Uma vez eu estava num lugar, numa fila, e aí a gente não é fofoqueiro, a gente está pegando ilustrações para os sermões. E a pessoa está falando em público também, ela quer que todo mundo saiba, né? Se ela quisesse segredo, ela contava no ouvido dos outros, não para todo mundo. E aí eu lembro que um cara estava falando assim, meu objetivo de vida, olha isso, meu objetivo de vida nesse mês é transar com 30 mulheres diferentes, uma para cada dia. E eu fiquei pensando, que objetivo nobre, nossa, extremamente relevante. São 30 uniões de alma que esse cara vai fazer diferente. Imagina se uma pessoa dessa está endemoniada, e na hora lá, a pessoa fica endemoniada, como eu já ouvi. E o cara está lá, não, meu objetivo de vida é isso. As casas de recuperação vão ficar lotadas, as cracolândias vão ficar lotadas, pessoas fora de si, só pensam no que é terreno, e aí pensam que é o contrário do que Deus quer. A Bíblia diz em Mateus 6, 19, 21 o seguinte, diz assim, Mateus 6, 19 a 21, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e aonde os ladrões não minam nem roubam, porque onde tiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Precisamos pensar nas coisas de Deus. E o último lugar que eu quero falar para você, a maturidade cristã está em ter os olhos fitos na nossa pátria celestial. Versículo 20 diz assim, a nossa cidadania porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos embaixadores de Deus, e eu lembro na época da embaixada, o que é o embaixador? O embaixador é aquele que representa o seu governo em outro país. E além disso, o embaixador é aquele que tem autoridade do rei para falar em nome do rei, para ministrar em nome do rei. Se algum rei, algum presidente de outro país mandar um embaixador para cá, ele está representando o seu país. Ele está em um país estranho, mas nesse país estranho, ele está lembrando do país dele. E eu me lembro de uma história de Billy Graham. Uma vez a rainha da Inglaterra chamou o Billy Graham para ele ser embaixador dela. E ele falou assim, como que eu vou ser embaixador da rainha da Inglaterra, se eu já sou embaixador do rei, e do rei dos reis e do senhor dos senhores? Eu não posso me rebaixar, eu não posso diminuir a minha vida, porque eu já sou embaixador do rei. Nós somos embaixadores do rei, embaixadores de Jesus. Muita gente quer ir para fora do Brasil, e eu respeito, não tenho crise, cada um faz da sua vida o que quer, mas particularmente entendendo as dificuldades do Brasil, que os impostos são elevados, as injustiças sociais, tudo isso, eu amo o nosso país, com todas as dificuldades, eu amo, acho a nossa bandeira bonita, eu acho, quando está na Copa do Mundo, canta os hinos lá de fora, eu acho os hinos feios pra caramba, mas o hino brasileiro eu acho bonito, não sei se a gente vive tudo aquilo lá, mas eu acho bonito, pelo menos é bonito, está lá os jogadores do Brasil na Copa e canta aquele hino e tal, eu acho bonito o nosso hino, eu gosto do nosso país, eu amo o nosso país. Agora, nós não somos tão patriotas não. Meu irmão, os Estados Unidos em patriotismo, os caras são sensacionais. Você vai na Argentina, meu amigo, aquilo é ser patriota. Tudo quanto é lugar tem bandeira da Argentina. Nos carros tem bandeira. Eu já estava enjoando de ver bandeira da Argentina. Falei, meu Deus do céu, estou quase esquecendo que eu sou brasileiro. Toda hora aqui, ó, bandeira para um lado, bandeira para o outro. Vou até comprar uma camisa da Argentina do Messi e vou falar Los Hermanos. Já estava falando Tico, Tica, já estava tentando falar o que eles falam lá. Os caras são patriotistas. Agora, nós não podemos esquecer que a nossa pátria é celestial. A nossa pátria é celestial. Quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver a bandeira de Jesus em tudo quanto é lugar. Precisa ficar claro para todo mundo ver: eu não sou desse país, eu sou peregrino nessa terra. A minha pátria, a minha cidadania é celestial. Eu estou de passagem aqui e eu vou para o céu morar com o meu rei. Eu vou para o céu falar que, rei, eu voltei e eu fui para um país estranho, um país esquisito, o povo te abandonou, o povo te largou, mas eu fui fiel até a morte e estou aqui agora para contemplar a tua face. A nossa cidadania é celestial. Isso tudo vai passar, profissão vai passar, seja melhor que for, seja um excelente profissional, glorifique a Deus através disso. Carro do ano vai passar. Outro dia eu estava dirigindo, passou uma BMW assim, às alturas. Eu falei, nossa, tá com pressa, hein, amigo? Vai passar. BMW não vai entrar no céu. Doutorado não vai entrar no céu. Seja o melhor possível, mas mantenha os seus olhos fitos na sua cidadania celestial. Tem gente que está muito agarrado nessa terra. No evangelismo, teve um momento lá que foi interessante. Um rapaz estava com muito medo de morrer, mas muito medo assim. Ele estava se tremendo. Ele, meu Deus, como é que vai ser quando eu morrer? E eu comecei a falar da realidade do mundo espiritual. E aí a Débora ficou com ele depois, ele alugou a Débora também depois. E o camarada estava lá, mas quando eu morrer, como é que vai ser? Eu vou voltar em outra vida e não sei o quê. Falei, meu amigão, o mundo espiritual é real, Deus existe e o diabo também existe. Vou falar um negócio para você em amor. Existe um negócio chamado céu. Se você for para lá, ó, tá na bênção. Vai ser lindo. Agora, existe um negócio também chamado inferno. Quando eu falei inferno, meu amigo, meu irmão, ele ficou desesperado, arregalou o maior olhão, ele estava meio doidão assim, arregalou o maior olhão, acho que ele ficou sóbrio rapidinho. Rapidinho ele tomou a noção das coisas. E eu falei para ele, mas não foi com medo do inferno não, cara. Eu quero que você vá para o céu, mas tem que pagar um preço. E aí depois ele foi conversando com a Débora, falando lá o preço que ele não queria pagar. Quero caminhar para o final. E sobre a pátria celestial, os olhos fitos, eu quero deixar um conselho para a igreja desse camarada aqui. Esse Oswaldes não sei o que lá. É isso aí. Só falo português, né, meus irmãos? Moro no Brasil, inglês está difícil, depois você pode me dar uma aulinha aí. Como é que é? Vamos lá, igreja, já que vocês são fluentes em inglês, qual o nome do meu amigo ali? Vai lá, Jota. Alguns deram uma embolada aí, hein? É, melhor vocês pagarem o mico do que eu. Perguntaram para ele assim, qual o conselho que você pode dar para alguém? Qual o melhor conselho que você pode dar para alguém? E ele falou assim, vigia sua vida devocional. Um crente abençoado pelo Espírito é alicerçado em uma vida devocional sólida. Colossenses 3,16 diz assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Parece aquelas versões antigas, né? Na versão NVI diz assim, habite em você ricamente a palavra de Deus. Meu irmão, tem gente que é pobre, biblicamente falando. Não tem conteúdo nenhum. Outro dia o pastor Isaac perguntou aqui, aonde está a galeria dos heróis da fé? A igreja demorou a responder. Falei, meu Deus, Hebreus 11. Como é que a gente não sabe onde está Hebreus 11? A gente tem que ser rico, se não é de dinheiro, seja do Espírito. Amém ou não amém? Seja da palavra de Deus. Busca o Senhor. É na Bíblia que a gente vê Jesus, Gênesis, Apocalipse. É na Bíblia que a gente lembra da pátria que nós vivemos. Da pátria que nós viemos. É na Bíblia que nos lembra que nós não somos daqui. Que nós estamos aqui, mas não vamos continuar aqui. É por isso também que a gente precisa orar. A oração lembra nossa cidadania espiritual, a nossa cidadania celestial. A oração é a vida do cristão. Fala assim comigo: a oração é a vida do cristão. Precisamos orar como o ar que respiramos. A Bíblia diz assim: orai sem cessar. Eu li uma frase que diz que antes de alguém cair em um pecado escandaloso, ele cai no pecado simples de não orar. Antes de alguém cair em um pecado escandaloso, ele cai em um pecado simples de não orar. Eu lembro de um professor do seminário, ele já faleceu, Álvaro Trindade. Numa das primeiras aulas ele falou assim, ele entrou na aula, ninguém entendeu nada, ele chegou: bom dia turma, graças e paz, já oraram hoje? Eram 7:30 da manhã, já oraram hoje? Aí alguns: não, se você não orou hoje, é o primeiro sinal que você está se desviando. Que nós tenhamos uma vida de oração no nome de Jesus. A Bíblia diz em 1 Samuel 12:23 o seguinte: enquanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel está falando ali que ele não vai deixar de orar pelas pessoas, que ele não vai deixar de orar pelo que Deus tem colocado na vida dele. Orar antes de alguma coisa é dependência, orar depois é gratidão, orar sempre é comunhão com Deus. A Bíblia e a oração vai te fazer lembrar da tua pátria celestial. Queria pedir para tocar uma musiquinha no fundo, e eu quero encerrar dizendo o seguinte: eu já me mudei na vida 13 vezes. De Rodilândia eu mudei para duas casas, depois eu fui para Rocha Miranda, depois de Rocha Miranda eu fui para Vila da Penha, depois de Vila da Penha eu fui para Irajá, aqui para frente da igreja, depois de Irajá eu fui para Penha, depois para Penha eu fui para Praça Seca para um apartamento, depois daquele apartamento eu fui para dois apartamentos do lado, para outro apartamento, depois de Praça Seca eu fui para Barra, depois da Barra eu fui para São João, de São João eu fui para Irajá, e acabou. Tá bom, né? Se mudar, ganhasse dinheiro, eu estava rico. Mudar é um negócio chato, é complicado. Até a casa entrar nos eixos, tu saber onde fica copo, tu saber onde fica a faca, sempre quebra alguma coisa, sempre quebra alguma coisa. Mas eu acredito que a maior mudança que eu vou ter é quando eu me mudar para o céu, é quando eu partir e chegar na cidadania celestial. A Bíblia diz em João 14 que Jesus foi preparar as nossas moradas, e o bom é que o imóvel já foi pago, não é morar de aluguel ou comprar casa própria, já está lá, é pela graça, o preço já foi pago. Mas para a gente chegar lá, para nos mudarmos para o céu, muitas mudanças têm que acontecer. Evangelho é mudança, e para a gente atingir, para a glória de Deus, uma maturidade cristã, precisamos mudar, e mudar muitas vezes. Nunca enjoe de mudar, porque o Evangelho vai te chamar para mudar sempre. Eu queria te convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Oh Deus, eu creio que uma palavra do Senhor foi ministrada, Senhor. Eu creio que o Senhor nos chacoalhou nessa manhã em amor. Eu creio que o Senhor quer mudanças de nossa vida, Senhor. Nos ajude, Senhor, a lutar e a procurar alcançar a maturidade cristã. Nos ajude, Senhor, a sermos homens e mulheres do Senhor, cheios do Espírito Santo. Nos ajude, Pai, a cada dia amar mais a família espiritual a qual estamos inseridos. Nos ajude a ser um exemplo para a glória do Teu nome. Nos ajude a chorar pelos perdidos, Senhor. Quantas pessoas estão perdidas, cegas espiritualmente falando. Traz uma visão espiritual, Senhor. Traz uma libertação em nome de Jesus. Senhor, que algumas pessoas nesse mundo perdido no carnaval, venham sentir o Teu Espírito Santo de alguma maneira, traz livramentos, Senhor, cumpra os Teus propósitos, que eles sintam o desejo de largar aquela vida e abraçar uma vida com Jesus. Usa o nosso povo do evangelismo, Senhor, para ministrar vida, libertação e transformação. Oh Deus, nos ajude a ter uma vida devocional sólida. O beabá do cristão ali, ó, aquele feijão e arroz, é isso que sustenta a nossa vida. Não é livro de filosofia tal, teólogo tal, isso é até importante, mas o que sustenta é a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas a tua palavra jamais passará, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa igreja. Nos ajude, Senhor, a manter os nossos olhos fitos na nossa pátria celestial. Um dia vamos nos encontrar com o Senhor, Pai. Um dia vamos ver o Senhor em toda a plenitude. É como a Bíblia diz: em parte conhecemos e em parte profetizamos, porque ainda não conhecemos toda a Tua glória e todo o Teu poder. Ah, Senhor, mas quando adentrarmos aos céus, vamos ver o Senhor em toda a totalidade. Vai ser lindo, Senhor, poder contemplar a Tua face, contemplar o Teu poder. Uma nova Jerusalém está sendo preparada para nós. Vai ser lindo aquele grande encontro. Abençoe cada irmão da nossa igreja. Abençoe o nosso pastor, está ministrando naquele acampamento agora em São Paulo. Que o Senhor use a vida dele poderosamente, a Cris e os seus filhos, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a nossa esperança, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre o seu povo espalhado sobre toda a terra, em nome de Jesus, amém. Vá na paz do Senhor, meu querido, em nome de Jesus.